Capítulo 9. Sobre sexo. A essência daquilo que nos separa sem rodeios. Sexo chama a atenção. Não lembro muitas coisas sobre o restaurante Dairy Queen no meu bairro, exceto o quadro. Lá estava ele, pendurado provocantemente acima do balcão de atendimento, prendendo a atenção de cada adolescente que ia em busca de um Blizzard, o sorvete mais apreciado do restaurante. Alguns quadros ensinam, outros advertem e outros proíbem certas ações. Mas o título daquele quadro era muito atraente à nossa atenção. Dizia assim: sobre sexo. Passar perto daquele quadro poderia derreter o sorvete de qualquer menino adolescente. Mas o título era só para chamar atenção. O quadro não tinha nada a ver com sexo. Não descrevia nada mais do que uma lista de boas maneiras para os clientes. Inteligente. Apesar disso, toda vez que eu entrava naquele restaurante, imaginava que aquele quadro podia revelar algum segredo sobre sexo. Talvez eles tenham acrescentado uma informação nova. Então eu lia mais uma vez. Agora, quando penso nisso, não sei se desejaria aprender algo sobre sexo num lugar onde tudo que vendem é gelado. Mas a realidade não pode ser mais clara. Sexo chama atenção. Falar sobre sexo no casamento pode ser complicado. Contudo, os pontos fortes e os fracos de um casamento muitas vezes são mais óbvios no quarto do que em qualquer outro lugar. Eis uma frase que talvez você lembre do capítulo 2. Quando o pecado é amargo, o casamento torna-se doce. A qualidade do sexo pode ser uma coisa frágil. A sua doçura torna-se azeda facilmente pela obra do pecado em nossa vida. Mas a graça inspira vida e fé em cada área vulnerável de nosso casamento, inclusive o sexo. Não é necessário que nos preocupemos com diagramas ou descrições gráficas. Pretendo ser cuidadoso, pastoral e prático. Quero ajudá-lo a aplicar a palavra de Deus nessa área e ministrar esperança. Ainda que esta seja uma área de frustração, contenda ou desespero, Deus quer reacender a fé do seu casamento para uma experiência sexual mutuamente agradável. Deus criou o sexo para ser satisfatório dentro do casamento. Foi ideia dele. Quando eu era um menino que ia àquele restaurante que citei no início, o sexo chamava atenção por todos os motivos errados. Mas na Bíblia, o sexo no casamento exige atenção por motivos corretos. Como um magnífico presente outorgado por nosso Criador, o sexo é dado para ser celebrado. Todavia, o impacto deste notável presente não se limita a nós. Casamentos que são sexualmente satisfatórios levam à esfera pública certo brilho, uma demonstração perceptível de alegria e unidade que pode levar as pessoas ao Criador do casamento. Quando Deus nos fala sobre sexo, vale realmente a pena considerar o que Ele diz. Um quebra-gelo bíblico. Para começarmos a discussão, deixemos de lado o nosso desconforto e ouçamos o que nosso Criador diz sobre esse assunto. Quem vai quebrar o gelo? Paulo, o teólogo do tema desconfortável, entra em cena. Mais uma vez, Deus usa esse homem corajoso para nos falar sobre a graça numa área muito vulnerável. Eis o que Paulo escreveu em seu próprio quadro sobre sexo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, 1 a 5. Paulo não prescreveu essas ordens a uma igreja ou sociedade neutra quanto ao assunto do sexo. Como nunca foi o tipo de pessoa que ignora o elefante dentro da sala, Paulo falou na época de uma cultura conhecida por corrupção moral. Quando ele escreveu essas palavras, Corinto era mal afamada devido a pecados sexuais. Na cultura grega, o verbo korintheazetai chegou a representar imoralidade grave e devassidão resultante de bebedeira. John MacArthur escreveu: "As pessoas depravadas sexualmente, as avarentas, enganadoras e idólatras às quais Paulo se referiu, eram membros da igreja que se recusavam a abandonar essas práticas ou haviam retornado ao estilo de vida devasso de Corinto." Essa igreja era um escândalo por causa da sua perversão. É claro que o sexo era muito popular, exceto, talvez, no casamento. Entretanto, os problemas eram oportunidades para o grande apóstolo. Em vez de render-se à pressão de ignorar as escolhas de estilo de vida da igreja de Corinto, Paulo trouxe clareza ao assunto controverso da sexualidade. Colocou o sexo sob o gracioso interesse do Deus Santo. Numa cultura de poligamia, homossexualidade, divórcios e tolerância sexual máxima, esse não foi um ajuste insignificante. Paulo se preocupava com o comportamento, mas o seu foco era o coração, o que verdadeiramente determina como reagimos ao sexo dentro e fora do casamento. A leitura de 1 Coríntios não deixa dúvida. Deus se preocupa com a sexualidade e se preocupa muito com a sua expressão correta e sua expressão incorreta. Já sabemos mais do que precisamos a respeito da segunda categoria. Está na hora de focalizarmos então a primeira. Usando as escrituras para introduzir uma discussão honesta sobre a sexualidade no casamento, eu gostaria de apresentar uma variação do quadro sobre sexo que iniciei esse capítulo. Nesse caso, o título seria "O sexo no casamento é uma aventura". Espero que isso chame a sua atenção e prometo desenvolvê-lo com um material mais relevante do que as dicas a respeito de ser um consumidor de fast food consciente. Quero discutir algumas implicações do sexo que, creio, têm suas raízes no desafio de Paulo aos cristãos de Corinto, o desafio apresentado aos casais acerca dos direitos e das responsabilidades, das causas e dos efeitos, dos problemas e dos sucessos da intimidade. Nessa discussão, veremos a sexualidade no casamento como uma aventura de devoção, deleite e dependência. Vamos conversar. Ao final de cada sessão, oferecerei algumas maneiras simples pelas quais você e seu cônjuge podem discutir o assunto abordado. Por quê? Bem, porque no casamento talvez não haja uma área sobre a qual as pessoas pensem mais e falem menos do que o sexo. Mas um casamento é um chamado à unidade, e unidade requer comunicação. Essa foi a razão por que R.C. Sproul escreveu: "A comunicação sobre a sexualidade no casamento é imperativa". Embora talvez seja difícil para os casais começarem a dialogar sobre esse assunto, cônjuges que têm se esforçado por discutir abertamente seus medos e expectativas quanto ao sexo descobrem uma vida amorosa mais rica, bem como um casamento mais intenso, mais confiante. O sexo no casamento é uma aventura de devoção. A menção da palavra devoção no contexto do sexo talvez lhe pareça estranha. Você pode estar pensando: é claro que ele vai falar sobre ser dedicado ao sexo. Ele é um homem, não é? No entanto, por favor, acompanhe meu raciocínio até o fim. Quando falo em devoção, isso não significa uma mentalidade insensata, cumpridora de deveres, tal como: meu cônjuge precisa mesmo disso, acho melhor suprir-lhe essa necessidade. O meu objetivo é o mesmo de Paulo: colocar em ordem algumas ideias básicas que temos sobre sexo. Devoção à proteção mútua. Em 1 Coríntios 7, versículo 2, Paulo descreve o propósito protetor do sexo no casamento. "Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido." Para o cristão, o sexo no casamento é uma defesa estabelecida por Deus contra a tentação. O nosso mundo é como Corinto. Está sempre apregoando o sexo fora do casamento, como se o sexo oferecesse nada mais do que prazer e aventura ilícitos. Os maridos são alvo da indústria pornográfica que tem à sua disposição milhões de sites e spams reprogramados constantemente para passar pelos filtros de e-mail e firewalls, que são sistemas protetores de computadores. Editores e produtores têm em mira as esposas quando produzem em grande quantidade e com rapidez novos romances e novelas. Vivemos numa sociedade obcecada por sexo, e isso é indiscutível. O modo como a sociedade se deleita na lascívia muda de cultura a cultura, mas a tentação é universal e potencialmente avassaladora. Como os cristãos casados podem ser protegidos desse ataque sexual crescente e violento? Por meio da fiel provisão de Deus no casamento. A sua proteção dorme ao seu lado, todas as noites. O casamento existe por muitas razões maravilhosas, algumas misteriosas e algumas intensamente práticas. Essa questão de proteção é intensamente prática. Nosso cônjuge é a primeira linha de defesa contra os convites de Corinto. A maioria dos casais que tem uma vida sexual saudável não sabe que seu relacionamento físico trabalha silenciosa, mas poderosamente contra a tentação sexual. Recentemente, o cano de escapamento de nosso carro quebrou. Nunca penso nele. Tampouco lembro de agradecer a Deus pelo cano de escapamento. Ele fica lá, embaixo do carro, desempenhando silenciosamente a sua mágica sutil, protegendo a todos nós de vapores prejudiciais e de um barulho horrível. Entretanto, quando ele quebra, todos percebem, e dirigir torna-se uma experiência diferente. Apertar o acelerador produz uma série de barulhos abomináveis. As pessoas olham para você de um jeito engraçado nos estacionamentos. Quando você para no sinal que demora a abrir, surge o espectro de toda a família sofrendo envenenamento por monóxido de carbono. Um cano de escapamento em ótimo estado trabalha silenciosa, mas poderosamente para nos proteger de alguns problemas sérios. No casamento, o sexo protege. Age de modo invisível, mas poderoso para diminuir a tentação da imoralidade sexual. Precisamos reconhecer que essa proteção moral não é somente um resultado prazeroso da intimidade conjugal, é a razão central de nossa intimidade. O sexo matrimonial, que glorifica a Deus, honra o casamento e satisfaz os cônjuges, existe em parte para evitar o adultério, que insulta a Deus, trai o casamento e humilha os cônjuges. Quando privamos nosso cônjuge da aventura da devoção sexual, nós o deixamos desprotegido, sujeito a tentações físicas e emocionais que podem tornar o casamento vulnerável a ações e hábitos destrutivos. Em nossa cultura de autossatisfação, esse aspecto protetor da intimidade sexual foi obscurecido por um foco no prazer sexual. Mas a Bíblia não separa proteção de prazer. Ambas são expressadas na sabedoria do relacionamento sexual no casamento. Vamos conversar. Você tem uma compreensão básica do que pode levar seu cônjuge a enfrentar a tentação de intimidade física ou emocional fora do seu casamento? Homens, a sua esposa tem consciência de como seus olhos podem ser tentados na praia? Mulheres, o seu esposo está ciente de como filmes e shows românticos podem tentá-la a sentir desgosto em seu casamento? Todos temos vulnerabilidades e devemos auxiliar um ao outro em resistir-lhes e batalhar contra elas. Conversemos sobre tentação. Devoção aos direitos mútuos. No versículo 3, Paulo continua: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O versículo 4 nos dá a razão: não pertencemos a nós mesmos. Só podemos imaginar como essas ideias atingiram os coríntios. O sexo começa e termina com um esposo e uma esposa. Cada um tem direito sobre o outro. Nosso corpo não é nosso. Uau, que ignorância, hein? Para uma cultura que viu a satisfação desenfreada do prazer sexual como alguma coisa normal e como uma virtude até, Reconhecer o valor dos direitos do corpo de outra pessoa como essencial ao casamento monógamo deve ter parecido um absurdo. Mas o casamento torna-se uma aventura por salientar a natureza de nossa união centralizada no outro. O casamento significa que o nosso corpo é reivindicado por Deus para agradar e servir a outra pessoa. Nossa ligação é tão abrangente que Deus dá ao nosso cônjuge direito sobre o nosso corpo. Isso é um quadro notável do escopo de tornarem-se os dois uma só carne. Somos chamados por Deus a nos tornarmos devotados a satisfazer sexualmente o nosso cônjuge. Façamos uma pausa e analisemos o nosso coração. Reconheço que haverá alguns leitores que não podem imaginar o tipo de relacionamento físico que Paulo indica. Para você, a intimidade com seu cônjuge pode ser entrelaçada com um senso de apreensão, rejeição ou até vergonha. Esse é um desafio real em muitos casamentos e não pode ser ignorado. Mas não pensemos agora nesses problemas. Reflitamos primeiro sobre a realidade do que Deus tem reservado para nós. A visão de Deus para a nossa vida sexual é maravilhosa e extasiante. Antes de podermos vivê-la plenamente, devemos tentar entender e experimentá-la. É claro que, como filhos de Deus, somos responsáveis por viver de acordo com as suas palavras. Como filhos de Deus casados, somos responsáveis também por ordenar nosso casamento de acordo com as palavras dele. Ou seja, temos uma vida dedicada a Deus por vivermos devotados aos outros. No casamento, ninguém é mais importante do que o seu cônjuge. Paulo toma o assunto bíblico do servir e aplica-o à intimidade sexual. Ao fazer isso, ele nos lembra que servimos ao nosso cônjuge com nossa sexualidade de duas maneiras: proteção da tentação sexual e concessão de direitos conjugais. Vamos conversar. Muitos casais têm lutas referentes à frequência do sexo, tendo cada cônjuge expectativas diferentes sobre como deveria ser uma vida sexual satisfatória. Conversem sobre quais seriam seus ideais particulares de frequência. Veja quão próximos estão um do outro. Falem sobre as distrações ou desencorajamentos que podem tornar o sexo um pensamento secundário e não uma prioridade para vocês. Busquem como objetivo comum organizar seu horário e ambiente de modo que possam, com fidelidade, dar-se aos direitos conjugais um do outro. O sexo no casamento é uma aventura de deleite. Enquanto escrevo esse capítulo, falta aproximadamente uma semana para o Natal. E eu estou ansioso pela distribuição de presentes que nossa família realiza nas manhãs de Natal. Quando eu era criança, esperava o Natal com uma obsessão, anelando muito pelos presentes que eu receberia e pela aventura de abrir todas as maravilhosas coisas novas. Mas a minha perspectiva mudou no decurso dos anos. Em algum momento, não tenho certeza quando isso aconteceu, descobri que é melhor dar do que receber. Ao mesmo tempo que sou grato pelos presentes que minha família me dá, o meu maior deleite e aquilo pelo que mais espero no Natal está em trazer alegria à minha esposa e aos meus filhos, ser um esposo e pai que abençoa a família simplesmente pelo prazer que isso lhes causa. Isso também é uma realidade fundamental do casamento. A intenção de Deus é que nossa maior alegria no casamento resulte de sermos uma fonte primária de alegria para o nosso cônjuge. John Piper disse: "A razão por que há tanta infelicidade no casamento não é que esposos e esposas buscam seu próprio prazer, e sim que eles não o buscam no prazer do seu cônjuge." Deus designou o relacionamento sexual como uma expressão essencial dessa realidade. Pois quando o sexo acontece no seu melhor, o meu deleite e satisfação no sexo são quase indistinguíveis daqueles que meu cônjuge experimenta. A satisfação do sexo está no prazer resultante de conceder ao cônjuge seus direitos conjugais. Observe que Paulo não enfatiza o obter de nosso cônjuge nossos direitos conjugais. Em vez disso, ao enfatizar a concessão desses direitos um ao outro, Paulo identifica a generosidade como como a chave do sexo excelente. Sabe o que torna isso uma aventura real? A maioria de nós entra no casamento completamente despreparado para ele. Não importa qual tenha sido a nossa experiência anterior, recém-casados devem chegar à noite de núpcias vendo-se a si mesmos como principiantes na aventura do sexo bíblico. De maneira ideal, o relacionamento sexual no casamento torna-se um processo de descobrir como deleitar o cônjuge com o meu corpo. E sabe de uma coisa? A aventura permanece durante todo o tempo em que ambos forem vivos. Não é alterada pelos filhos, pela idade ou corpos que perderam seus contornos anteriores. C.J. Mahoney disse certa vez: "De fato, qualquer pessoa casada que entende esses versículos como mandamentos de Deus trará ao leito nupcial uma mentalidade que coloca a ênfase primária na satisfação sexual do cônjuge." Isso é uma parte daquilo que torna o casamento prazeroso, a alegria de viver para outra pessoa e não para nós mesmos. O egocentrismo no que diz respeito ao sexo, incluindo o privarem-se um ao outro, como Paulo advertiu aos Coríntios, é comum porque, sem a ação da graça, somos egocêntricos em tudo que fazemos. Mas há outro caminho à nossa disposição. Se você está privando seu cônjuge de intimidade ou se comporta de modo egoísta na vida íntima com o seu cônjuge, Deus quer chamar a sua atenção, pois tem algo muito melhor para você. Muitos de nós nos afastamos quando somos feridos, ou quando desencorajados, nos afastamos ou somos tentados a manipular nosso cônjuge usando o corpo como instrumento de barganha. Podemos ser tentados pelo sexo solo, fantasias, pornografia ou masturbação. Essas tentações são comuns, mas não estão de modo algum fora do alcance da graça de Deus. Ele sempre provê um livramento de qualquer tentação, conforme 1 Coríntios 10, 13. E para os casados, o caminho do livramento da tentação sexual conduz eventual e inevitavelmente ao seu cônjuge. Sabe de uma coisa? Se os cônjuges estão comprometidos com o prazer um do outro, ninguém vai dormir desapontado. Não tenho de me preocupar com obter o que é meu, pois o meu cônjuge já está pensando em formas agradáveis de desfrutarmos o que Deus nos deu. E quando os cônjuges têm o intento de obter seu prazer por serem um deleite, bem, nada pode ser melhor do que isso. Será que eu me afastei do sentido dessas palavras de Paulo dirigidas aos Coríntios? Creio que não. Ele poderia ter dito algo diferente, como: "Pessoal, essa coisa de sexo é complicada demais para lidarem com ela sem pecado. Vocês precisam encontrar um meio de minimizar a influência dele no casamento." Paulo diz o oposto e une os cônjuges especificamente para a prática do sexo. Pense sobre a graça que flui dessa passagem. Deus se preocupa tanto conosco que oferece sua amorosa orientação até para os aspectos mais íntimos da vida. A sabedoria dele não se esgota nas coisas grandiosas, como a administração do universo. Deus vem até a criação, nos alcança em nosso quarto e diz: "Podemos conversar sobre sua vida sexual com seu cônjuge? Vejamos se essa vida sexual se realiza como eu a designei, porque desejo que vocês se deleitem um no outro." Deus se preocupa com essas coisas e nos oferece a graça de desfrutarmos plenamente a aventura do deleite conjugal mútuo. A alegria que resulta de agradarmos nosso cônjuge é uma das razões porque o sexo nunca foi designado para ser uma busca individual. O sexo bíblico, com a sua ação de servir alegremente e a intimidade incomparável que dele resulta, é uma expressão gloriosa daquilo que Deus planejou que sejamos, homem e mulher, criados à imagem de Deus, para desfrutar a intimidade de um relacionamento em sua expressão mais profunda. É um dom que eu posso desfrutar em qualquer dia. Vamos conversar. Você já compartilhou abertamente com seu cônjuge o que lhe dá prazer? Há algo em seu relacionamento sexual que inibe seu prazer ou é desagradável? Reconheça que as preferências sexuais são como apetites alimentares, ou seja, ninguém é exatamente igual. No começo pode ser difícil, Porém, quanto mais capaz de ser graciosamente sincero em discutir aquilo que você gosta, tanto mais ensinará seu cônjuge e ajudará ambos a desfrutarem cada vez mais o tempo em que estão juntos. O sexo no casamento é uma aventura de dependência. Embora o prazer no sexo deva ser o transbordamento do amor, no casamento cristão nem todo encontro será acompanhado de exultação ou competirá com a lista de 10 momentos mais românticos. Aventura implica descoberta, e enredado na própria natureza da descoberta, existe um elemento de imprevisibilidade. Certa vez, minha esposa e eu combinamos uma fuga romântica a um hotel na serra. Vestidos em alto estilo, chegamos lá com uma expectativa feliz de um jantar romântico para dois. Quando a recepcionista nos mostrou nossa mesa, percebemos que outros 4 casais já estavam sentados em nossa mesa. Imaginem só que aventura! Sentei perto de um homem que, por alguma razão, pensava que eu necessitava de uma narração completa da história da sua vida. Acredito em evangelismo como uma vocação da vida, mas aquele homem estava seriamente errado a respeito da minha missão naquela noite. Minha esposa, Kim, e eu nos acostumamos com essas pequenas distrações de nossas buscas por momentos românticos, os engarrafamentos, que tornam a ida a um concerto como uma aventura de alta velocidade, as ligações que as babás fazem dizendo coisas assim: "Nunca vi um bebê vomitar tanto." Você sabe do que eu estou falando. Costumávamos nos perguntar se Deus era contra o romantismo. Agora sabemos que Ele gosta de criar histórias engraçadas junto com o romantismo. No nível dos simples detalhes diários, o casamento é em si mesmo uma aventura. Adicione sexo e romance e o casamento se torna uma busca épica. Para ter sucesso nessa jornada vitalícia, devemos entender que Deus é mais do que um padrão reconfortante ou um guia útil. Ele é o centro, aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos, conforme Atos 17:28. Somos chamados a depender dele em cada momento e cada área, incluindo nossa vida sexual. Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre sexo no casamento é a sua fragilidade. Cedo, no casamento, muitos casais que ardiam de expectativa pelo êxtase nupcial noturno descobrem que o sexo pode facilmente ceder o lugar às pressões e às distrações da vida. Você conhece o inventário: agenda sobrecarregada de trabalho, a lista de afazeres, assuntos de saúde, estresse, distância no relacionamento e as mesmas velhas rotinas no quarto. Disfunções físicas são apenas algumas das razões mais comuns pelas quais o sexo pode se tornar um competidor que não consegue lugar prioritário no casamento. Assim, os filhos, quase esqueci, ser pai ou mãe nos faz sentir menos amantes. Mas a palavra de Deus fala conosco, pessoas reais, na vida real, e não a personagens de filmes românticos ou atletas do sexo. As Escrituras trazem sabedoria perfeita à experiência diária do casamento, no qual pessoas têm problemas concretos e precisam de ajuda prática de um Deus verdadeiro. Isso é uma coisa boa, porque o sexo, como você talvez saiba, pode complicar as coisas, particularmente quando as coisas no casamento não estão indo muito bem. Nessas ocasiões, precisamos da ajuda especial de Deus para nos guiar, nas divergências, até a raiz do problema. Durante vários anos, tivemos um forno que não se decidia. Uma vez, Kim o programou para 550 graus e demorou horas para a comida ficar pronta. No dia seguinte, para assar um peru, ela o colocou em forno baixo, mas em 30 minutos o peru quase virou um carvão. O jantar sempre era uma aventura. Descobrimos que o problema não estava no seletor de potência, e sim na parte interna. Achar a raiz de um problema é importante quando fazemos o jantar, mas é absolutamente crucial quando tentamos entender os problemas que nos afastam no casamento. Às vezes, técnicas e ideias novas podem ajudar, mas você pode se surpreender ao descobrir que a maioria dos problemas sexuais de pessoas casadas tem suas raízes no coração. Vale a pena dedicar tempo para descobrir esses problemas. Assim como o fizemos com o nosso forno, o casal sábio examina o interior do seu relacionamento quando a temperatura torna-se um problema. Consideremos agora a apatia, a incredulidade e a amargura, três pecados comuns que podem roubar a doçura do relacionamento sexual no casamento. Apatia. A apatia é uma assassina do romance. Até a palavra esfria o ar. Ao empregar o termo apatia, estou me referindo simplesmente à preguiça no que diz respeito à intimidade conjugal. Os frutos mais comuns dessa condição do coração são passividade e indiferença. Deixamos de nos preocupar com a nossa aparência. Nós nos conformamos com a monotonia da vida a dois naquele quarto. Toleramos a falta de desejo sexual e deixamos sempre que o outro tome a iniciativa. Às vezes, a apatia sexual decorre de ficar ocupado com as coisas erradas. Um homem que trabalha regularmente durante muitas horas pode se tornar indiferente em suas escolhas a respeito de como vai aplicar seu tempo e energias, não deixando espaço para o romance com a sua esposa. Por que o trabalho árduo pode significar apatia na relação íntima? Porque um marido crente é chamado a assegurar que sua esposa esteja recebendo dele frequentemente um tratamento romântico. Se o romance e a intimidade estão sendo preteridos, ele precisa tomar a decisão que pode ser a mais difícil, colocar o trabalho de lado e dedicar-se à sua esposa. O livro de Provérbios ilustra um atributo central da pessoa indolente, preguiçosa na linguagem da sabedoria. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26:14. Este é um quadro tragicamente cômico de alguém que rejeita a responsabilidade a favor da comodidade. Você e seu cônjuge rejeitam um ao outro quando se trata de sexo porque parece não valer a pena gastar tempo ou energia nisso? Não dependa de si mesmo. Volte-se para Deus e dependa do poder dele para avivar seu desejo e fortalecer a sua decisão de superar os efeitos destruidores da apatia no sexo. Incredulidade. Este capítulo é dedicado a reforçar a crença nas promessas de Deus para o relacionamento sexual no casamento. Mas quando permitimos que a incredulidade prenda suas raízes em nosso coração, começamos a acreditar em suas mentiras. Expressões como "não consigo gostar de sexo", ou então "as coisas nunca mudarão", ou ainda "o passado sempre vai me incomodar", e ainda "não consigo corresponder às expectativas dele, não consigo agradá-la". Ou talvez as mentiras sejam direcionadas ao seu cônjuge. Coisas do tipo "você não me entende", "você não pode satisfazer as minhas necessidades", "você não sabe o que é ter sido criada em minha família", "você não entende que quando me toca, penso nele me tocando", "você não pode entender toda a bagagem que trago comigo". Não estou falando dos questionamentos e dúvidas normais que enfrentamos em tempos de dificuldade. Estou falando de uma abordagem do sexo que diz, na verdade, que ele está fora do alcance de Deus, pois quer essas mentiras aconteçam de forma verbal, quer não, cada uma delas aponta, em última análise, para o céu. Deus não pode responder essa oração. As suas promessas não se aplicam à minha situação. Deus não pode mudar o meu desejo. Não posso confiar em Deus. A graça não chega até aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, esse tipo de incredulidade é devastador não só para a nossa vida sexual, mas também para toda a nossa vida espiritual. Ela duvida da própria natureza de Deus e coloca a nossa pessoa frágil e inconsistente no centro da realidade. Também há outro tipo de incredulidade menos blasfema, mas igualmente séria e prejudicial. É uma incredulidade que diz: "acho que Deus pode me ajudar em nossa vida sexual, mas não imagino que ele se importe muito com isso". Tenho fé quanto às finanças? Claro. Tenho fé para testemunhar? Pode apostar que sim. Tenho fé no que diz respeito ao meu trabalho? Sem problema. No entanto, a fé no tocante à intimidade sexual pode parecer egoísta ou frívola. Eu não deveria estar comprometido com Deus num assunto mais espiritual? Acho que temos andado por áreas onde Deus prefere não ir. Devemos combater essas duas formas de incredulidade por dependermos do que Deus tem revelado sobre si mesmo em sua palavra. As Escrituras nos dizem que servimos a um Deus onipotente e soberano, que vê o sexo como central e vital para o relacionamento mais íntimo que duas pessoas podem ter. Amargura. A amargura é diferente da incredulidade, simplesmente na intensidade e na profundidade, no grau de sua rebelião. Como meu amigo Andy Farmer ressaltou uma vez, as duas são distintas simplesmente pela diferença que existe entre não posso fazer isso e não farei isso. A incredulidade diz não posso fazer isso, enquanto que a amargura diz não farei isso. A incredulidade diz ao cônjuge, você não consegue mudar. E a amargura declara, você não vai mudar. A incredulidade afirma, Deus não pode realizar o que eu gosto ou não gosto. Enquanto a amargura diz, Deus não vai realizar. A incredulidade se afasta das promessas de Deus. A amargura fecha a porta às promessas. Você me defraudou, portanto não confiarei em você. Você não teve autocontrole antes de nos casar e não terá depois. A amargura é uma das causas mais comuns de negligência em relação ao sexo. A amargura brota da raiva e dos conflitos não resolvidos e se torna rapidamente uma erva daninha que sufoca a intimidade. Casais amargurados usam seu corpo como arma, arma que machuca por evitar. Essa arma é usada para punir o outro por ter pecado contra nós. Isso requer perdão. Apatia, incredulidade e amargura são pecados comuns, mas sérios, que negam a verdade do Evangelho. Quando rejeitamos a verdade de Deus e acolhemos mentiras, nosso casamento e nossa fé sofrem juntos. Mas não precisamos nem devemos tolerar esses padrões de pecado entorpecentes. Em vez disso, devemos procurá-los em nós mesmos e admiti-los sempre que o acharmos. Devemos suplicar o perdão de Deus e buscar o poder para nos arrependermos e mudarmos. Dependência diária, quando pecadores cortejam. A aventura da dependência não é apenas a graça de dizer não às coisas que impedem nossa intimidade. É a graça de criar um ambiente em que a intimidade sexual flui do romantismo. Esse tipo de dependência alicerçada na graça não ocorre com uma previsibilidade do tipo flores no dia dos namorados, um jantar no aniversário. Talvez não ocorre nas grandiosas, caras e infrequentes expressões de reconhecimento. A aventura da dependência é uma oportunidade diária de amar nosso cônjuge com a atenção criativa que diz você é mais importante para mim do que qualquer outra pessoa. Talvez você conheça essa história. Um homem perguntou à sua esposa o que ela gostaria de receber como presente de aniversário. Ela respondeu saudosamente, ah, como eu gostaria de ser menor outra vez. Na manhã do aniversário, ele acordou cedo e preparou uma tigela do cereal que ela mais gostava quando era criança. Então, logo depois, levou a aniversariante a um parque de diversões onde tiveram um dia indescritível. Algodão doce, cachorro-quente, montanha-russa, tirolesa, tudo o que havia disponível. O parque a deixou tonta, ela andava pesadamente e sentia náusea. Ao sair de lá, ele a levou ao McDonald's para comer um McLunch feliz com batatas fritas extras e um refrescante McShake de chocolate. A seguir foram ao cinema assistir o mais novo lançamento e, é claro, comeram M&M's, pipoca e tudo o que tinham direito. Ao final do dia, sua esposa chegou em casa cambaleante e caiu exausta na cama. Ele, à porta com um sorriso largo, disse, bem, querida, como foi ser criança de novo? As únicas palavras que ela murmurou foram essas. Estava me referindo ao tamanho das roupas que eu gostaria de usar. Mulheres, acreditem em mim. Se vocês não viveram uma experiência semelhante a essa, em que o marido tem uma iniciativa mal orientada, é provável que ainda vão passar por isso. Gosto dessa história porque ela mostra um homem que faz algo criativo para galantear a sua esposa. No que diz respeito ao esposo e à esposa, a aventura da dependência leva inevitavelmente à aventura do investimento criativo. Para aqueles que gostam de poucas coisas, além de um dia perfeitamente planejado e previsível, a palavra criatividade pode causar arrepios. Mas não estamos falando de pintar uma paisagem ou escrever uma sonata. Quando se trata do nosso casamento, devemos pensar em criatividade apenas como uma obra inspirada por fé, uma consequência natural da crença de que Deus se preocupa com o casamento e quer nos ajudar a melhorá-lo. O que importa não é quão naturalmente criativos ou imaginativos nós somos, mas se estamos dependendo verdadeiramente de Deus no que se refere ao progresso do nosso casamento. Como Gary e Betsy Ricucci escreveram, não existem peritos em romance ou profissionais da paixão. O romance deve ser praticado continuamente como uma arte. Tive o privilégio de crescer na fé ao lado de algumas pessoas surpreendentemente dotadas e diria que são poucas as pessoas a quem ideias românticas e criativas ocorrem espontaneamente. A maioria das pessoas que sei estarem buscando romance e intimidade em seu casamento gastam tempo planejando, fazendo perguntas e investigando o que é romântico para o seu cônjuge. Elas não supõem que já possuem todas as respostas. Assim como acontece a qualquer obra artística, há mais ideias descartadas do que obras-primas. Mas para conseguir uma obra-prima, você deve se dispor a trabalhar a criatividade. Garanto que se você encontrar alguém que é realmente bom em tratar seu cônjuge com romantismo, talvez não estará testemunhando algo natural a essa pessoa. O que você terá diante de si é alguém que desenvolve a criatividade e faz um planejamento cuidadoso para ser fácil. Essa, meus amigos, é uma arte que vale a pena buscar. O sexo excelente no casamento resulta de uma dependência consciente da bondade e da soberania de Deus, que trabalha poderosamente para tornar nosso casamento uma fonte de alegria espiritual e física. Vamos conversar. Pergunte ao seu cônjuge se ele tem consciência de que a apatia, a incredulidade ou a amargura são obstáculos potenciais para uma vida sexual que glorifica a Deus. Se esse é o caso, separe tempo para conversar sobre isso, tendo em vista confessar qualquer pecado, pedir perdão, perdoar e andar em reconciliação. Além disso, pense em expressar sua dependência de Deus quanto a essa área de sua vida, orando juntos sobre o assunto. Ora, alguns de vocês talvez vejam isso como um tremendo choque mental, oração e sexo ao mesmo tempo? Mas conforme temos visto, o sexo é um presente de Deus, que deve ser recebido com gratidão e administrado com fidelidade. Então a oração pode ser uma parte totalmente apropriada de sua vida sexual, um ingrediente que está faltando. Dependência diária. Quando pecadores dizem, uau! Neste capítulo, minha expectativa era apresentar a sensível discussão do sexo à luz da esperança do Evangelho, a esfera em que o assunto deve ser tratado. De certo modo, estava nos levando de volta ao casamento original, quando Deus colocou Adão e Eva juntos para ajudarem um ao outro em áreas que iam além da obrigação de cuidarem do jardim. Já foi muito bem argumentado que a resposta de Adão, quando viu Eva pela primeira vez, poderia ser traduzida por uau! A resposta de Adão nos diz muito a respeito da alegria do sexo como algo que Deus criou para acontecer entre um esposo e uma esposa na aliança do casamento. A maldição levou embora o uau e nos deixou o ai. Louvado seja Deus, o Evangelho desfez a maldição do pecado e proveu aos pecadores que dizem sim um retorno do ai para o uau. Não importa onde estamos em nosso casamento, comecemos a trabalhar juntos para essa finalidade. Antecipemos o dia em que o quadro que colocaremos acima do nosso leito será sobre sexo? Uau!